Senador Ataíde, uma parte a Vossa Excelência.
Senador Paim, eu tenho dito várias vezes à Vossa Senhoria que eu me sinto muito contente, muito feliz em saber que nesta casa tem um senador com o seu calibre, com a sua sabedoria, que defende dioturnamente esta categoria tão sofrida, tão carente e tão desprotegida. A princípio, senador Paim, eu quero dizer que eu sou solidário à sua indignação. Eu percebo nos seus discursos sempre tão muito sereno, e hoje o nobre senador está um pouco alterado, mas alterado de direito, de fato e de direito. Porque o que a gente escuta por aí sobre esse rumores de desfazer esse trabalho tão bonito que você fez, que é, Excelência, um direito do nosso aposentado de querer ou não continuar aposentado, e perceber esses
rumores... A palavra-chave, me permita, nós estamos dando claro. Um direito para o aposentado, me permita, uma parte para elogiar a Vossa Excelência.
Claro.
Ele só quer ter o direito de continuar ou não o aposentado, e não querem deixar.
Isso.
Para o Executivo, Legislativo e Judiciário, pode, viu? É bom lembrar. Eu, a qualquer momento, eu posso renunciar da minha aposentadoria e optar por uma melhor. Agora, o seletista não quer deixar.
Senador, isto é uma barbaridade. E eu, mais uma vez, quero aqui dizer que eu sou solidário. E estes colegas nossos, que Vossa Excelência colocou, que assinar esse papelzinho, eles não são dignos. Eles não são dignos de representar esta nação, porque essa causa é muito justa, com toda a vênia. Eles não são justos, eles não são justos para representar essa sociedade. Presidente Paim, eu vejo aqui o seguinte, eu conheço um pouquinho da história da Previdência Social no Brasil. Eu percebo aqui o seguinte, falando dos trabalhadores urbanos, em 2012, a Previdência, que eu sempre também disse que ela é superavitária, sempre disse, ao longo dos anos, em 2012, arrecadou quase 278 bilhões de reais. Pagou em benefícios 252 bilhões de reais e teve um superávit com o trabalhador urbano de 25 bilhões de reais, que Vossa Excelência há poucos dias colocou nessa tribuna. Espera aí. Esse trabalhador urbano teve um superávit de 25 bilhões de reais? Espera aí, que previdência deficitária é esta? O porquê tirar esse direito desse aposentado de querer ser desaposentar, de querer desaposentar e depois continuar trabalhando? O porquê de tirar esse direito, sendo que tá, sendo que há esta... este superávit de 25 bilhões de reais. Isto é um crime. Se isto acontecer nessa casa, será mais uma decepção para mim, senador Paim. O trabalhador rural, me lembro como se fosse hoje, quando se criou o famoso Fundo Rural. Que coisa maravilhosa a criação do Fundo Rural. O coitado, o pobre do trabalhador rural, que eu vim de lá com a minha família, abandonei meus pais aos 11 anos e fui para a cidade, aquele trabalhador rural que não tinha direito absolutamente a nada, nem mesmo a comida, quando pintou o Fundo Rural, deu àqueles trabalhadores o direito de ter um salário mínimo como renda. Mais que justo, senador Paim, e Vossa Excelência conhece muito bem do que eu estou dizendo, mais do que justo. Hoje, os números dos trabalhadores rurais são os seguintes. Arrecadou em 2012, se eu tiver errado, depois me corrige, senador, quase 6 bilhões de reais. E pagou com esses trabalhadores rurais 73 bilhões de reais. E houve aqui um déficit de 52 bilhões de reais. Aqui agora está a questão, senador. Aqui está a questão. Eu me lembro, repito como se fosse hoje, aquele trabalhador que puxava a enxada dia e noite, sol e chuva, ele era realmente merecedor. Não com salário mínimo. Só que essa história do fundo rural naquela época virou festa. O que tem de milhões e milhões e milhões de aposentadorias de trabalhadores considerados rurais, fraudulentas nesse país, é enorme. E este buraco hoje, perdão, que se joga em cima deste trabalhador que trabalhou com a enxada e a foice, eles não merecem isto. Porque foi o trabalhador, foi o aproveitador, foi o malandro urbano que bastava pegar uma declaração de um fazendeiro ou de um chacareiro e ir no fundo rural e ter a sua aposentadoria. Esta é o grande buraco do fundo rural, do trabalhador rural. Não é esse lavrador, esse trabalhador rural o culpado. O culpado aqui desta diferença, desse déficit do trabalhador rural, chama-se fraudes. Pois bem, senador, eu queria colocar também o seguinte, a história da CLPS, Consolidação da Lei da Previdência Social, que o cidadão pagava, então, sobre até 20 salários mínimos, Vossa Excelência se lembra muito bem desta época, e trabalhava e pagava rigorosamente, aquilo fazia uma falta tremenda no salário desse aposentado. Aposentou na intenção de que fosse viver uma vida, como todos os demais, viver uma vida sossegada no futuro. Mas a falta de correção dessas aposentadorias foi comendo essas aposentadorias determinada por essa consolidação da lei da Previdência Social. E eu não me esqueço que quem ganhava 20 salários chegou a ganhar um salário e meio. Na Constituição de 1988, o governo não viu outra saída senão fazer uma ligeira correção nessas aposentadorias. E corrigiu, então, em 80%. Mas só aí, o governo só tomou essa decisão porque tinha milhares e milhares de processos de aposentados, de associações contra a Previdência Social. Mas essa correção simplesmente foi um melzinho na chupeta. De nada valeu. Esses trabalhadores que ganhavam 20, hoje eles continuam ganhando 2, 3, 4 salários. E agora ainda vem uma história que aconteceu nessa casa há pouco tempo, que é o fator previdenciário, que nós temos que derrubar isso aí. Isso aí é outro crime que se cometeu nessa casa, que tem que derrubar esse fator previdenciário. É interessante, senador, para terminar, eu tenho uma outra preocupação muito grande, muito grande. A Previdência Social, em 1998, para se eximir, imagino eu, de algumas responsabilidades com os aposentados, criou, então, os famosos RPPS, esse regime próprio de Previdência Social. Isto é uma preocupação enorme e eu vejo que essa bomba vai explodir a curto, médio prazo. Por que ela vai explodir? Jogou para cima dos municípios e Estado a responsabilidade de arrecadar e administrar esse dinheiro desses recolhimentos, dessas aposentadorias. E eu percebo, senador Paim, que os municípios, os Estados, tem muitos aí que estão administrando essa verba com responsabilidade, mas eu vejo que tem muitos, que estão utilizando de toda esta verba arrecadada destes contribuintes, inclusive aplicando erradamente esses recursos. Eu vejo que daqui a 10, 15 anos, na hora que fizer fila nesses municípios e Estado para requerer essas aposentadorias e esses órgãos não tiver dinheiro em caixa, vai ser uma bomba que vai explodir no colo do governo federal. Para encerrar, senador Paim, eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, que eu sou solidário, quero parabenizar Vossa Excelência por estar sempre nessa luta, até certo ponto desigual, e eu percebo isto, mas com êxito. Eu quero ser solidário sempre a Vossa Excelência e dizer que o problema da Previdência Social, além das fraudes, é gestão. Ponto. Mais nada. A Previdência, se eu tivesse condições, eu compraria a Previdência Social para mim. É porque eu não tenho condições financeiras. O problema é fraude e má gestão. Muito obrigado, viu, senador?
Muito obrigado pelo apoio, senador Ataídes. Eu pediria ao nobre presidente para que eu possa concluir meu pronunciamento. Se pudesse me dar uns 5 minutinhos a mais, eu agradeço muito. Mas, senhor presidente, eu quero também registrar ainda que eu não estava no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma esteve lá, acompanhada da ministra Tereza Campelo, Desenvolvimento e Combate à Fome, da ministra Maria do Rosário, do ministro de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Essa foi a 14ª visita ao Rio Grande da presidenta. E a agenda foi muito positiva. A presidenta foi muito aplaudida na formatura de 2.223 alunos do Programa Nacional do Ensino Técnico, o PRONATEC, destinado a qualificar jovens do ensino médio, e a maioria, aqui no caso, foram mulheres. Das 384 matrículas do PRONATEC, Brasil Se Miséria, em todo o país, quase 60 mil foram feitas no Rio Grande. O PRONATEC Brasil Sem Miséria oferece em todo o país 448 cursos em diferentes áreas, com duração de 160 horas, destinado às pessoas com mais de 16 anos. Além do material escolar e didático, os alunos recebem alimentação e verbas para o transporte. O programa é coordenado pelo MDS e Ministério da Educação e está indo bem. Quero aqui destacar que a estudante Adeline Fátima Léo, apresentou lá um julgamento em nome de todos os formandos. Ela disse: prometo valorizar a oportunidade que tive, aplicar os ensinamentos que recebi, exercer com zelo e empenho minha nova atividade profissional. E disse mais como julgamento: prometo vivenciar o presente como os olhos do futuro e continuar a crescer, aprendendo sempre mais. Prometo ser um exemplo para mim, e não só para mim, para minha família. E para todos que me cercam, para que acreditem que as oportunidades existem e que é sempre possível mudar. Todos sabem, e aqui, senador, mais ou menos, Ataídes, me refiro mais uma vez a Vossa Excelência, que eu sou oriundo do Senai. Por isso eu tenho um amor enorme pelo ensino técnico. E vejo com alegria que milhares e milhares de jovens em todo o Brasil estão se dedicando à formação técnica. Cumprimento a presença Dilma. Dilma, nesse dia também, a presidenta, avalizou o complemento de que o governo Tarso Genro fará àqueles que têm benefício pela Bolsa Família, com crianças na faixa de 0 a 6 anos. O investimento do Estado chega de 80 milhões até março de 2014. Cumprimento o governador Tarso Genro por esse complemento à Bolsa Família, às nossas crianças. A presidenta teve também no Cais do Porto, falou sobre a infraestrutura, entregou 25 ônibus escolares, 80 retroescavadeiras, 40 monotuneladoras, atendendo em torno de 70 municípios. Disse à presidência: nosso país precisa ser competitivo. Seremos competitivos se tivermos uma infraestrutura forte. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos são fundamentais. Sem eles, o Brasil não compete internacionalmente como deve, nem aproveita as oportunidades. A região metropolitana da capital gaúcha receberá duas das três obras ainda em construção: BR-448, desafogo para o trânsito da BR-116, e ganhará ainda a extensão até Estância Velha. Com a mesma intenção, a BR-116, entre a capital e Novo Hamburgo, passará também por obras. A maior obra, de 235 quilômetros, será a construção da BR-392 entre Santa Maria e Santo Ângelo. Cumprimentamos a presidência, o governador Tarso e todos que acompanharam a comitiva, porque Dilma Rousseff, com esse investimento, ultrapassou a casa de 2,4 bilhões de reais ao nosso Estado. Por fim, senhor presidente, quero só que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos e também uma carta que recebi via e-mail e no congresso que tive agora em Aracaju, promovido pelos aposentados e pensionistas liderados pela COBAP, uma carta escrita pelo Sr. Walter Almeida, aposentado de Recife, onde ele fala das suas preocupações com a situação dos aposentados e pensionistas no país. Aqui na carta ele diz: o fato, senhor senador Paulo Paim, é que sinto no ar um silêncio macabro e até fúnebre em respeito à solução que resolva o problema dos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Vejo com preocupação que os projetos, na maioria de Vossa Excelência, que foram aprovados aqui no Senado, estão engavetados na Câmara. No longo da carta, ele faz um apelo para que o Senado pressione a Câmara no bom sentido, no sentido de que ele vote os projetos. A esperança dos aposentados são esses projetos. Faz um apelo a todas as centrais sindicais, federações e confederações que entendam que o assalariado de hoje é o aposentado de amanhã. Por isso tem que haver uma grande caravana, uma grande cruzada a nível nacional, unindo trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, para que a Câmara vote os projetos que o Senado votou. E ele também disse que ele tem certeza que o Senado, como tem feito, não deixará mal o Brasil. O Senado vai aprovar, sim, como já o fez as comissões, o Instituto da Desaposentadoria, para que a Câmara, então, junto com o fim do fator, reajuste real, aumento real, reposição de perdas, também possa votar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o Instituto da Desaposentadoria. Senhor presidente, eu não vou ler toda a carta, ela vai a detalhes, mas eu quero cumprimentar o senhor Walter Almeida, que com muita competência, é uma bela carta, onde ele dá em seguida uma sugestão. Gustavo, ele diz para mim, ele mesmo diz na carta: eu estou dizendo que vocês têm que pressionar a Câmara para votar os projetos que o Senado votou. E ele diz: mas como é que vocês vão fazer isso? Daí ele propõe: como vocês votam o projeto da Câmara, passem a não votar também os projetos que a Câmara manda para o Senado, enquanto eles não votarem os projetos que vocês mandam do Senado para a Câmara. Eu cumprimento a inteligência e a capacidade de Walter Almeida, senhor presidente, porque ele disse, até na sua carta, com muita competência: senador, tem algumas coisas que eu tenho, que estão escritas aí, que eu sei que o senhor não poderá ler da tribuna. Não tem problema, não precisa ler, mas leia e saiba que é isso que a maioria dos aposentados e pensionistas pensam da realidade, principalmente da Câmara não votar, senador Renan Calheiros. Estou comentando uma carta que recebi, ele elogia muito o Senado e diz que nós aqui estamos cumprindo o dever de casa. Mas ele diz: por que que a Câmara não vota todos os projetos que nós já votamos aqui? Só falta votar lá. E daí a sugestão que ele dá, e claro, é uma sugestão, que a gente pressione politicamente para que a Câmara acompanhe a mesma posição do Senado. Claro que não é a Vossa Excelência que vai fazer isso, isso é tem que ser um movimento social, conversando com os líderes de todos os partidos, para que a Câmara vote o fim do fator. A desaposentadoria, que eu tenho certeza que vai para a Câmara, aqui no Senado, o Senado vai cumprir sua parte, como cumpriu nas comissões, votou em dois turnos por unanimidade. E o acordo foi firmado comigo, presidente, só quero aqui terminar, foi dito o seguinte: Paim vai votar aqui no Senado, e o debate continua na Câmara. Eu espero que aconteça isso. Isso foi me dito. Vai ser votado no Senado, o debate continua na Câmara. Só que eu estou cobrando, volta para lá. Ele não termina aqui. Exato. Daqui, ele vai para lá. Por isso que eu estou pedindo aos senadores, a gente não precisa fazer o recurso. É terminativo, vai para lá e volta para cá de novo. Nós vamos dar a última palavra no momento adequado. Era isso, presidente Mozarido do Cavalcante, senhores senadores e senadoras. Peço que considerem, inclusive, a carta do meu amigo aqui, que eu comentei somente.